Audiobook grátis apresenta. A agente Baptista conheceu a agente Santos em não sei que fazenda da província do Rio. Não foi Maricá, embora ali tivesse nascido o pai dos gêmeos, se seria em qualquer outro município. Fosse qual fosse, ali é que se conheceram as duas famílias, e como morassem próximas em Botafogo, a assiduidade e a simpatia vieram ajudando o caso fortuito. Baptista, o pai da donzela, era homem de 40 e tantos anos, advogado do cível, ex-presidente de província e membro do Partido Conservador. A ida à fazenda tivera por objeto exatamente uma conferência política para fins eleitorais, mas tão estéril que ele tornou de lá sem, ao menos, um ramo de esperança. Apesar de ter amigos no governo, não alcançara nada, nem deputação, nem presidência. Interromper a carreira desde que foi exonerado daquele cargo a pedido, disse o decreto, mas as queixas do exonerado fariam crer outra coisa. De fato, perder as eleições, e atribui a esse desastre político a demissão do cargo. Não sei o que é que ele queria que eu fizesse mais, dizia Baptista falando do ministro. Cerquei igrejas, nenhum amigo pediu polícia que eu não mandasse, processei talvez umas 20 pessoas, outras foram para a cadeia sem processo. Havia de enforcar gente. Ainda assim houve duas mortes no Ribeirão das Moças. O final era excessivo, porque as mortes não foram obra dele quando muito. Ele mandou abafar um inquérito, se se pode chamar inquérito a uma simples conversação sobre a ferocidade dos dois defuntos. Em suma, as eleições foram incruentas. Baptista dizia que por causa das eleições perdera a presidência, mas corria outra versão, um negócio de águas, concessão feita a um espanhol, a pedido do irmão da esposa do presidente. O pedido era verdadeiro, a imputação de sócio é que era falsa. Não importa tanto, bastou para que a folha da oposição dissesse que houve naquilo um bom arranjo de família, acrescentando que, como era de águas, devia ser negócio limpo. A folha da administração retorquiu que, se águas havia, não eram bastantes para lavar o sujo do carvão deixado pela última presidência liberal, um fornecimento de palácio. Não era exato, a folha da oposição reviveu o processo antigo e mostrou que a defesa fora cabal. Podia parar aqui, mas continuou que, como agora estávamos em Espanha, o presidente emendou o poeta espanhol, autor daquele epitáfio. Cunhados Y juntos, e certo que estão defuntos. E emendou-o por não ser obrigado a matar ninguém, antes deu vida a si e aos seus, dizendo pela nossa língua. Cunhados e cunhadíssimos, se é certo que são vivíssimos. Baptista acudiu depressa ao mal, declarando sem efeito a concessão, mas isso mesmo serviu à oposição para novos arremessos. Temos a confissão do réu. Foi o título do primeiro artigo que rendeu à folha da oposição o ato do presidente. Os correspondentes tinham já escrito para o Rio de Janeiro falando da concessão, e o governo acabou por demitir o seu delegado. Em verdade, só os políticos cuidaram do negócio. Dona Cláudia apenas aludia à campanha da imprensa, que foi violentíssima. Não valia a pena sair daqui, disse Natividade. Lá isso não, baronesa. E Dona Cláudia afirmou que valia. Sofre-se, mais paciência. Era tão bom chegar à província. Tudo anunciado, as visitas a bordo, o desembarque, a posse, os cumprimentos. Ver a magistratura, o funcionalismo, a oficialidade, muita calva, muito cabelo branco, a flor da terra, enfim, com as suas cortesias longas e demoradas, todas em ângulo ou em curva, e os louvores impressos. As mesmas descomposturas da oposição eram agradáveis. Ouvir chamar tirano ao marido, que ela sabia ter um coração de pomba, ia bem à alma dela. A sede de sangue que se lhe atribuía, ele que nem bebia vinho, o guante de ferro de um homem que era uma luva de pelica, a imoralidade, a desfaçatez, a falta de brio, todos os nomes injustos, mais fortes, que ela gostava de ler, como verdades eternas, onde iam eles agora? A folha da oposição era a primeira que Dona Cláudia lia em palácio. Sentia-se vergastada também e tinha nisso uma grande volúpia, como se fosse na própria pele almoçava melhor. Onde iam os látegos daquele tempo? Agora mal podia ler o nome dele impresso no fim de algumas razões do foro, ou então na lista das pessoas que iam visitar o imperador. Nem sempre, explicou Dona Cláudia Baptista, é muito acanhado o ai de longe em longe a S. Cristovão, para não parecer que se faz lembrado, como se isto fosse crime e ao contrário, não ir nunca é que pode parecer arrufo. Note que o imperador nunca deixou de recebê-lo com muita benevolência, e a mim também. Nunca esqueceu o meu nome. Já deixei de lá ir 2 anos, e quando apareci, perguntou-me logo, como ai, Dona Cláudia? Afora essas saudades do poder, Dona Cláudia era uma criatura feliz. A viveza das palavras e das maneiras, os olhos que pareciam não ver nada à força de não pararem nunca, e o sorriso benévolo, e a admiração constante, tudo nela era ajustado a curar as melancolias alheias. Quando beijava ou mirava as amigas era como se as quisesse comer vivas, comer de amor, não de ódio, metê-las em si, muito em si, no mais fundo de si. Baptista não tinha as mesmas expansões. Era alto e o ar sossegado dava um bom aspecto de governo. Só lhe faltava ação, mas a mulher podia inspirar-lhe a nunca deixou de consultá-la nas crises da presidência. Agora mesmo, se lhe desse ouvidos, já teria ido pedir alguma coisa ao governo, mas neste ponto era firme, de uma firmeza que nascia da fraqueza, onde chamar-me, deixa estar, dizia ele a Dona Cláudia, quando aparecia alguma vaga de governo provincial. Certo é que ele sentia a necessidade de tornar a vida ativa. Nele a política era menos uma opinião que uma sarna precisava coçar-se a miúdo e com força.